Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Queria dar uma informação que talvez seja, tenha alguma importância, que é a nossa visita no dia 8 à Urgeiriça está confirmada. O senhor Par já despachou favoravelmente e, portanto, os senhores e os senhores deputados que se inscreveram para a visita dia 8 poderão agendar, colocar nas vossas agendas que está confirmada. Bem, então, relativamente à nossa ordem de trabalhos de hoje, temos uma primeira parte que é relativa à audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre o processo de descentralização a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Queria cumprimentar o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, também o Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel. Muito obrigado por mais uma vez virem à Assembleia da República. Tenho a certeza que é um gosto virem cá. Passávamos já a essa primeira parte, sem que antes informe ou relembre a grelha desta audição, portanto é uma grelha simplificada, em que o grupo parlamentar requerente terá 5 minutos de intervenção inicial para apresentar o requerimento, depois o Sr. Ministro terá também 5 minutos e depois passamos à ronda de intervenções, em que haverá só uma ronda, 5 minutos para cada grupo parlamentar, e para fechar uma resposta do Governo em tempo, no somatório dos vários tempos utilizados pelos grupos parlamentares. Sendo assim, dava a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP, para fazer a apresentação. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa e dizer-lhe que o CDS requereu a sua vinda aqui porque o Sr. Ministro tem dito que a descentralização, e eu creio que toda a gente à volta desta mesa concordará, que a descentralização é uma grande reforma. É uma reforma de que Portugal precisa e que este Governo disse que seria, sem dúvida, a grande reforma. Aliás, o Sr. Ministro, numa carta que enviou aos presidentes de câmaras municipais há bem pouco tempo, disse que este era, e eu cito, o maior processo de descentralização autárquico da democracia portuguesa. E o problema, Sr. Ministro, é que se isto é verdade, então o Sr. Ministro falhou a grande reforma, falhou a descentralização e falhou o maior processo de descentralização, porque as coisas não estão a correr nada bem. E eu vou qualificar esta sua descentralização, não com as minhas palavras, mas com palavras de vários autarcas portugueses. E eu começava por um, que aliás é do seu partido, que é o Presidente da Câmara de Gaia, que disse que este modelo de descentralização, o do Governo e o do Sr. Ministro, é um presente envenenado para o poder local e transforma as autarquias em serviços de manutenção local. Disse que a substituição da descentralização por uma mera tarefização da intervenção, ainda somada a uma clara ausência de rigor nos dados e a ausência de ambição nos valores em questão. E ainda disse, só não estão de parabéns os municípios, a esses o tempo dirá que foi uma oportunidade histórica perdida, a sua reforma da descentralização. Muita tarefa, muita burocracia, muito Excel, mas pouca política, nenhuma estratégia, pouca participação no desenvolvimento local. Podia citar-lhe muitos autarcas, posso continuar por outro, Presidente da Câmara de Vizela, independente, mas que já foi do seu partido. O que está aqui em causa, na sua descentralização, é unicamente um aumento de impostos. É isso que irá acontecer. Os recursos que nos transferem não são suficientes e, a curto prazo, os autarcas, para governarem as suas câmaras, terão de aumentar os impostos municipais. O Estado lavará as mãos e os munícipes virão ter connosco a pedir contas. E podia continuar com muitos autarcas portugueses que se manifestaram e se manifestaram em tempo antes do Parlamento aprovar as leis que aqui aprovou no fim da última sessão legislativa. Apesar disto, e apesar destes alertas, e apesar da importância da reforma em causa, o Governo, o PS e o PSD juntos decidiram, apesar de todos estes alertas, avançar com uma lei, quer com uma lei quadro, quer com uma lei de finanças locais. E com leis que não tinham aquilo que deviam ter, porque na prática funcionavam como cheques em branco ao Governo, dizendo que concordavam com a descentralização em princípio, mas não explicando como é que ela, em concreto, ia acontecer. E isso foi o que aconteceu. Claro que, quando o Governo começou a falar do que ela ia ser em concreto, logo surgiram todo o tipo de problemas. Designadamente, surgiu o problema de que as coisas deviam estar feitas e deviam estar preparadas, de maneira a que o prazo que está na lei, e que aliás resulta de uma proposta de lei, e que previa que até 15 de dezembro de 2018 as autarquias locais e as entidades intermunicipais que não pretendam a transferência de competências no ano 2019 deviam deliberar nesse sentido, obviamente chegou este prazo e as autarquias locais tinham dificuldade em deliberar porque não sabiam o que é que ia ser a descentralização em concreto, porque os diplomas setoriais que o Governo já devia ter publicado e já devia ter pronto não estavam publicados. Aliás, em muitos casos ainda não estão publicados. E o Sr. Ministro, ao invés de pedir desculpas pelo processo e passar a organizá-lo bem, não, disse muito claramente, excelentíssimo Sr. Presidente de Câmara Municipal, basicamente, dá-se por não escrito este prazo que o Parlamento decidiu, dá-se por não escrita uma lei da Assembleia da República e só quando houver diplomas setoriais é que as câmaras devem deliberar. Aliás, eu gostava de saber se o Sr. Ministro considera que é depois de haver todos os diplomas setoriais ou só alguns, porque tanto quanto se percebe neste momento há alguns, mas não há todos. Portanto, eu até gostava de perceber se é suposto os órgãos autárquicos deliberarem ou não. Mas mais do que isso, Sr. Ministro, porque mais do que transformar esta reforma num problema jurídico, o Sr. Ministro passa ao lado daquilo que é o problema político. Porque o problema político aqui é perceber em que moldes vão ser passadas as competências para os municípios, através dos diplomas setoriais, com que meios, e correm quase momentos de anedotas em que se fala, eu, por exemplo, em Gaia lembro-me de ouvir falar de um só funcionário para toda a saúde do município, não é? Que é uma coisa absurda, mas que era o que estava previsto nas tais folhas, nas tais folhas de Excel. E, portanto, a grande pergunta, Sr. Ministro, aqui é quando? Quando é que o Governo vai ter preparados todos estes diplomas? Quando é que os vai apresentar à Assembleia da República? Porque há um outro lado desta reforma. Se é verdade que os municípios têm que saber que competências vão ser descentralizadas e como, também é verdade que cumpre ao Parlamento fiscalizar essa transferência de competências e fiscalizar também o que vai ficar no Estado Central.
Porque
se muitas competências passam e muitos meios passam, então o Estado Central também tem que mudar. E para que os meios sejam mais bem aplicados e os recursos dos contribuintes sejam empregos com mais eficácia, então nós temos que fiscalizar
a maneira que
não se passam. Muito obrigada pelo problema.
Dou a palavra agora ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados nesta minha primeira presença nesta Comissão, a primeira de muitas, certamente, nesta última sessão legislativa da legislatura em que estamos a viver. E que será marcada exatamente por ser uma legislatura que permitiu criar, com as associações de autarcas e no Parlamento, um grande consenso para que se vire a página naquilo que é uma das manifestas insuficiências do Portugal democrático. O facto de, ao fim de mais de 4 décadas de Constituição que estabelece como princípios essenciais da organização do Estado, a subsidiariedade, a descentralização democrática da administração pública e o respeito pela autonomia local, Portugal ser comparado em todos os indicadores internacionais como um dos países mais centralizados da União Europeia. Tal deve-se a razões múltiplas. Não vale a pena fazermos aqui investigação histórica sobre as causas deste resultado. Aquilo que eu saúdo é a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias e a Assembleia da República por terem construído ao longo desta legislatura um consenso alargado que permite olhar para o futuro. Não responsabilizo aqui, não vale a pena estarmos a discutir as causas desta insuficiência. E eu saúdo a Sra. Deputada Cília Meireles por chegar a este debate. Ainda vem a tempo, porque neste debate somos todos necessários. Aquilo que foi deliberado aqui resultou do Congresso de dezembro passado, da Associação Nacional de Municípios, que aprovou aquilo que eram as linhas gerais do acordo com o Governo para a concretização deste processo, e que exigiu urgência ao Governo, exigiu urgência à Assembleia da República. Em janeiro, a Associação Nacional de Freguesias, também no seu Congresso, adotou uma orientação similar. Aprovou aquilo que são as linhas gerais, queremos mais descentralização, queremos que se concretize mais e se fale menos das dificuldades, das reservas, dos receios, e exigiu urgência ao Governo, e exigiu urgência à Assembleia da República. E diria que a Assembleia da República correspondeu, e o Governo, na nossa parte, assumimos a nossa quota parte de responsabilidade, corresponderam a este pedido. O que a lei-quadro estabelece é um processo gradualista, um processo que será acompanhado, antes de mais, pela própria Assembleia da República, que será acompanhado pelo Governo, que será acompanhado pelas associações de autarcas. E, portanto, compreenderá aqui que teremos, no quadro da estrutura do Ministério, toda a disponibilidade para esclarecer as dúvidas pontuais que este ou aquele município tenham sobre a aplicação concreta ao seu município desta reforma. Mas o que é fundamental aqui é não fazermos aquilo que tantas vezes se fez, e olharmos para as dificuldades e não adotarmos soluções. Saúdo, aliás, à Assembleia da República por ter aprovado e ter já constituído uma comissão independente para a descentralização, que permitirá aqui passarmos ainda a uma outra fase em que se acompanhará aquilo que são e se estabelecerá uma reflexão sobre aquilo que são os aspectos de uma outra dimensão, uma dimensão infraestadual ao nível regional, ao nível metropolitano, daquilo que é o aprofundamento desta reforma. E eu diria que eu estou de acordo com todos aqueles que dirão era desejável ir ainda mais além do que aquilo que estamos a fazer neste momento. É esse o nosso entendimento também. Mas, sem darmos estes passos, nós não iremos de certeza mais além. E é por isso que, tendo a lei sido publicada no dia 16 de agosto, aquilo que nós temos hoje são já 11 diplomas sectoriais aprovados em Conselho de Ministros e um conjunto de outros em fase muito adiantada do seu processo legislativo, todos eles, como está previsto expressamente no artigo 44 da Lei-Quadro, na sequência de um trabalho intenso que o verão não interrompeu com a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, o nosso objetivo é que o maior número de municípios possam assumir as competências que estejam já em condições de assumir. E saúdo com muita simpatia municípios tão diferentes como Cascais ou Guimarães, que disseram: nós achamos que até se devia ir mais além, mas queremos assumir desde já todas as competências que a administração central queira descentralizar. É nesse caminho que estamos a trabalhar intensamente e que o continuaremos a fazer em diálogo estreito com as associações de autarcas e com o acompanhamento desta Comissão Parlamentar, que é parceiro fundamental neste processo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora à primeira e única ronda pelos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Costa e Silva, que vai partilhar o tempo com o Sr. Deputado Alberto Cabral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento a todos os Srs. Deputados, ao Sr. Ministro e a toda a equipa que o acompanha. Bem, em relação ao PSD, é daqueles partidos que considera que se deve ir mais além. O PSD tinha uma proposta, uma ideia muito ambiciosa para esta discussão e mostrou sempre a disponibilidade para que este processo possa ir mais para além do que um processo de descentralização de competências, vá mais, que envolva também outro nível de competência e outro nível de centralização, que não é só este. Mas, nessa perspectiva, o PSD tem mantido sempre a disponibilidade total para discutir todas estas matérias. Sr. Ministro, eu tenho algumas questões muito concretas e vou ser muito direto. Quando foi a discussão da revisão da Lei das Finanças Locais, eu próprio fiz essas audições ao Sr. Ministro e ao Presidente da Associação Nacional de Municípios e perguntei qual era a metodologia que ia ser adotada e prazos que iam ser adotados. Na altura, a resposta que foi dada foi que até o final de julho a negociação com a Associação Nacional de Municípios ficava concluída e que até meados de agosto ficariam disponíveis todos os projetos, os diplomas setoriais. Isso não aconteceu e com esta questão adiámos, portanto, o não cumprimento daquilo que foi o compromisso da Assembleia da República e que foram os avanços que nós demos aqui com a Lei Quadro e com a revisão da Lei das Finanças Locais. O que é certo é que perdemos um ano com a não aplicação, portanto, daquilo que são, ou corremos o risco, ainda não perdemos, mas corremos o risco de perder um ano na aplicação desta lei tão importante. E aqui, Sr. Ministro, houve falhas de facto do Governo. Houve falhas, até que essas tiveram implicações, nomeadamente num conjunto de interpretações que foram efetuadas pelos autarcas, nomeadamente pelas câmaras municipais, e aí tivemos situações muito contraditórias e até muitos autarcas que não quiseram aderir, portanto, a este processo por uma interpretação, uma lógica que não deveria ter sido se a lei tivesse sido cumprida com rigor. Sr. Ministro, eu gostava de saber é qual é o ponto de situação, qual é a sua previsão de curto prazo, como é que interpreta, portanto, esta leitura de muitos autarcas que entenderam que houve até, de certa forma, prepotência por parte do Governo em fazer uma interpretação de uma lei que é do Governo. Por último, tem a ver com a questão do fundo para a descentralização, Sr. Ministro. E aqui é preciso saber, o envelope financeiro, município a município, soa por aí que o Governo só vai avançar com os critérios. Portanto, o nosso compromisso não foi esse, foi disponibilizar os montantes para cada uma das áreas setoriais, para cada um dos municípios. Para quando, Sr. Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Estado e todas as pessoas que o acompanham nesta audição. E queria, dando continuidade às questões colocadas pelo meu colega do PSD, dizer-lhe, Sr. Ministro, que é de facto com um grande desapontamento que hoje chegamos aqui e verificamos que, depois de tanto esforço, apenas temos 11 diplomas setoriais aprovados e os mais importantes estão longe de serem consensualizados com os municípios e com a Associação Nacional de Municípios. E nisto nós não podemos ter outra interpretação senão que o Governo falhou, porque quem ditou o prazo de 15 de setembro para os municípios apresentarem, expressarem a sua vontade para aceitarem novas competências foi o Governo que apresentou essa data. E, portanto, o Parlamento até poderia ter discutido outra data. A verdade é que outra data já não permitiria, e por isso mesmo o Governo propôs essa, não permitiria que o Orçamento de Estado para 2019 contemplasse a transferência de competências. E, portanto, nós estamos na circunstância de termos perdido uma legislatura, porque efetivamente já não vai entrar em funcionamento as novas competências, porque o Orçamento de 2019 está a menos, a cerca de 15 dias de ser entregue e, portanto, os municípios não sabem com o que é que podem contar e, portanto, não podem. Podem expressar a sua vontade para aceitar as novas competências. É nesta fase que estamos. E é por isso que lhe digo que é com grande desapontamento que verificamos que o Governo falhou nesse aspecto. Falhou porque era essencial que tivéssemos, neste momento, uma descentralização sem mácula, que tivéssemos sido bem-sucedidos, e é, efetivamente, para nós, que sempre defendemos a descentralização, é com grande desapontamento que dizemos isto. Tenho que lhe afirmar, porque tudo fizemos para que o Governo acertasse o passo. Eu disse-lhe tanta vez em audições nesta Comissão que o Governo estava a atrasar. Atrasou-se na apresentação da Lei Quadra, atrasou-se na apresentação dos diplomas setoriais, apresentou-se na apresentação da Lei das Finanças Locais. Fomos avisando sucessivamente e reiteradamente. E agora atrasou-se novamente no cumprimento do prazo de 15 de setembro para as autarquias. E, portanto, para dizer isto, porque eu não ficava bem comigo se não lhe dissesse isso, porque estava a saber que isto ia acontecer desde o início. E, portanto, a questão que lhe pergunto é, como é que explica que estes sucessivos atrasos do Governo? Porquê é que não cumpriram a lei que foi aprovada pelo Parlamento, porque afinal de contas não precisava de esperar pela publicação da Lei Quadro para negociar com a Associação de Municípios os diplomas setoriais? Porquê é que não cumpriu com o prazo para que os municípios pudessem expressar até 15 de setembro aquilo que desejam em termos de descentralização? O que é que se passa com as áreas mais importantes, com a educação, com o apoio social, com a saúde, com a habitação? Para falar dos mais importantes, que tipo de entraves é que existem? O Sr. Ministro das Finanças tem alguma coisa a ver com esses entraves? pode assegurar, e esta é uma questão muito importante que eu lhe queria colocar, porque há vários municípios, vou terminar, Sr. Presidente, a levantar esta questão, pode assegurar que as verbas a transferir para cada município e por área não serão inferiores àquelas que hoje são transferidas ao abrigo dos contratos interadministrativos? Essa é uma questão muito importante para os municípios, é uma referência. Quantos municípios já declararam não aceitar as competências? E só uma questão final, que tem a ver com o seguinte, como é que se permitem de transferência de competências paralelas, como é que as ACEs estão a escrever aos municípios para instalar gabinetes de estomatologia e cuidados continuados nos municípios por protocolo com o Ministério da Saúde?
Muito obrigado,
como é que explica
deputada.
Isso, Sr. Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Berta Cabral, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo por cumprimentá-lo e cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel, desejar-lhe uma boa tarde parlamentar e dizer-lhe que é sempre bem-vindo ao Parlamento e particularmente a esta Comissão para nos falar sobre o processo da descentralização em curso. Este é o concretizar do sonho de várias gerações de autarcas por mais meios e mais competências, uma reforma que é a grande reforma do Estado, a reforma que concretiza um objetivo crucial do programa de governo e que começa a desenhar o país que auguramos construir, mais regionalizado, mais coeso, e sim, Sr. Ministro, nós e o país estávamos preparados para ir mais além na descentralização, estamos preparados para ir mais além. Hoje ouvimos-lo a pretexto de um requerimento do CDS, um requerimento extemporâneo, por extemporânea ser a urgência dos motivos que o justifica. Um requerimento que se revela agora uma mão cheia de nada, e que vem a pretexto, e cito a vice-presidente do CDS-PP e a senhora deputada Cecília Meireles, da grande confusão nacional em que o Governo terá transformado, nos últimos meses, a sua grande prioridade, a descentralização. O CDS tem de escolher, apressada ou atrasada, negociada ou irresponsável. O CDS aparece aqui em grande estilo, abstém-se, é a favor, é contra, tudo ao mesmo tempo. Mas, Sr. Ministro, o tema que o traz cá é de sobremaneira importante para que possamos desaproveitar a sua presença e, a bem da verdade, não podia ter vindo em melhor altura. Entramos numa fase crucial de todo o processo. Como disse o Sr. Ministro, e eu, se me permite, vou citar, iniciamos a fase de concretização da transparência, da transferência ou alargamento de competências pelas autarquias locais. Depois, em julho, o Parlamento aprovou a Lei Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, encontrando-se já aprovados 11 diplomas setoriais da descentralização de competências. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acreditou sempre que era urgente concretizar uma transformação estrutural do modelo de funcionamento do Estado e acreditou sempre que o caminho certo era o reforço da autonomia local numa lógica de descentralização e subsidiariedade. E é por isso que, com a sensatez e a responsabilidade necessárias, tem acompanhado este processo com confiança. Reforço da autonomia local, que sabemos que só se pode efetivar pela transferência de competências para os órgãos que estão mais perto das pessoas e dos problemas. Sublinho, por isso, a seriedade com que este processo tem vindo a ser conduzido pela Associação de Municípios e pela ANAF, numa lógica de unidade política, um passo decisivo para o processo gradual de descentralização, um passo de gigante num caminho onde, como todos sabemos, há ainda muito para percorrer. Nessa medida, pergunto-lhe, Sr. Ministro, está garantida a transparência de todo este processo, o que é extremamente importante para os autarcas e para o país? Qual tem sido a lógica do diálogo com as autarquias? A lógica do dinheiro e do negócio político ou a vontade de servir melhor e mais depressa as populações? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para terminar o tempo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, todas e todos os colegas. E gostaria de dizer que a forma como se iniciou esta audição hoje não me traz em si nada de novo. É um déjà vu em relação a outras matérias até, e eu atrevo-me aqui a trazer uma imagem que é aquela do copo meio cheio e meio vazio. Onde uns veem um copo meio vazio, outros veem um copo a encher-se. E por isso, meus amigos e minhas amigas, nós, em qualquer circunstância, o que temos aqui que reconhecer, e parece que todos estamos de acordo, é que efetivamente a descentralização é um processo de grande importância. E é um processo em que se irá haver confirmada e reafirmada a competência das autarquias locais para tratar de matérias que melhor satisfarão os cidadãos, vai ser reforçada a sua autonomia e competência, e isso deveria fazer-nos irmanar num projeto e numa atitude em defesa deste mesmo processo. Sabemos que se trata de uma matéria muito complicada, também todos concordamos, que envolve muitas entidades e, por isso mesmo, muitas vezes difícil de tratar. Nesse sentido, gostaria, Sr. Ministro, sabendo das múltiplas reuniões que têm acontecido e da abertura que o Governo tem tido, desde logo, Vossa Excelência e o seu gabinete, para tratar deste assunto, eu gostaria aqui de levantar uma questão que está associada e que tem a ver com o artigo 40 da Lei das Finanças Locais. Artigo 40 que se prende com as regras do equilíbrio orçamental e que inclui as amortizações médias do exercício nas despesas correntes. Quando os autarcas têm que observar aquilo que é o POCAL e sabem que as amortizações são uma despesa de capital e não uma despesa de corrente. Isto é uma disposição que vem do governo anterior, mas, no entanto, nesta alteração ela manteve-se. E é uma disposição que condiciona gravemente a vida das autarquias, desde logo dos pequenos municípios, alguns deles muito endividados, ainda que não por responsabilidade dos seus atuais executivos. Nesse sentido, podem daí decorrer problemas graves, quer na assunção de novas responsabilidades e, consequentemente, novas despesas, quer até na responsabilidade individual dos autarcas. Penso ao Governo fazer algumas diligências nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Efetivamente, este processo de descentralização tinha todos os ingredientes para não correr bem. E a pergunta que eu deixava ao Sr. Ministro, afinal, Sr. Ministro, o que é que correu mal em todo este processo de centralização? Efetivamente, o Sr. Ministro falou há pouco, na sua intervenção inicial, que esta reforma merecia, ou assim no género, um grande consenso. Mas, efetivamente, o consenso que tivemos aqui, a nível parlamentar, foi o consenso apenas entre PS e o PSD. E até estranho a posição do PSD nesta matéria. Que há desapontamento, que houve um falhanço, que, enfim, mas o PSD é coautor deste falhanço e está desapontado com esta situação. Então, houve um acordo entre o Governo, o PS e o PSD, um acordo de Bloco Central para fazer processo de forma atabalhoada. Basta ver a vergonha que foi no final da sessão legislativa anterior, em que no processo que os deputados tinham para a revisão da nova lei das finanças locais, em que receberam propostas de alteração meia hora antes e tinham imediatamente a meia hora a seguir para votar todas aquelas propostas de alteração, a democracia ficou mais pobre, o Parlamento ficou mais pobre e, efetivamente, isto não é nenhuma descentralização de competências, efetivamente isto é uma municipalização de competências e, neste momento, enfim, temos várias críticas, como já foram aqui ditas. O Bloco de Esquerda comunga por uma efetiva descentralização de competências, mas que seja justa, que seja efetiva e descentralização para autarquias locais, para municípios, para freguesias e para regiões, e não é isso que se passa. Por exemplo, outros autarcas que teceram muitas críticas, por exemplo, também o Sr. Presidente da Câmara de Famalicão.
Sr. Deputado João Vasconcelos, peço-lhe um momento, por favor. Está muito ruído na sala. Agradecia aos senhores deputados que fizessem um pouco mais de silêncio, por favor.
Obrigado,
Sr. Deputado.
O Sr. Presidente da Câmara de Famalicão, onde disse que o que estava a ser preparado era uma mera transferência de tarefas e que ele, Presidente, não era nenhum tarefeiro. O Sr. Presidente da Câmara de Faf diz que o acordo foi fechado sem que ninguém falasse com ele. O Presidente da Câmara do Porto também disse que a situação era inaceitável, até ameaçou sair da Associação Nacional de Municípios. Bom, e temos também posições da própria Associação nacional de municípios que, neste momento, tendo em conta os decretos estatutariais que ainda não saíram, era para ter sido até 15 de setembro, agora é até 15 de outubro, nem sei se será até 15 de outubro, na área de competências de educação e de saúde, que o Bloco de Esquerda não comunga, porque isto é alijar responsabilidades da parte do Governo Central de questões e serviços essenciais de caráter universal. Isso vai levar a que muitas câmaras, muitas autarquias vão alegar que não têm dimensão, que não têm meios financeiros, que não têm recursos, e vai levar à concessão a entidades privadas, a entidades externas, e efetivamente o Governo nunca poderá alijar estas responsabilidades nestas áreas específicas e concretas. E só para ir um pouco mais à frente, a própria Associação Nacional de Municípios, neste momento, diz que, enfim, é necessário criar uma comissão prévia de avaliação e validação e propõe em cada município, portanto, entre o município e o Governo, para efetivamente analisar os dados relativos às instalações, equipamentos, recursos humanos, recursos financeiros para cada município na área da educação e da saúde. Senhor Ministro, são 308 ou 278 municípios, fora as regiões autónomas, a criar estas comissões. O Senhor Ministro confirma todas estas comissões, mas também a Associação Nacional de Municípios, mais à frente, também, fala na Constituição de comissões municipais de acompanhamento e monitorização para a implementação das competências, por representantes, formado por representantes da Administração Central e de cada município. Temos mais cerca de 300 comissões. E qual é o papel das Assembleias Municipais no meio disto tudo? Onde é que está aqui a democracia? Senhor Ministro, gostaria de perguntar ao Senhor Ministro qual é o ponto, efetivamente, desta situação. Se já temos várias destas comissões aqui formadas e, efetivamente, quando é que o processo avança de forma concreta e quando é que temos uma efetiva transferência de competências? Já agora, Senhor Ministro, quais foram os municípios? Que o Sr. Ministro falou aqui que havia dois municípios, pelo menos dois, que aceitavam ir, portanto, na assunção destas competências, até muito mais além, mas também temos conhecimento que há muitos municípios, muitas assembleias municipais, tomaram posição a rejeitar a assunção de competências já para 2019. A questão que eu perguntava ao Sr. Ministro é se sabe quais são esses municípios onde já foi tomada essa posição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Agradeço a presença. Sr. Ministro, eu sinceramente, ao fim destes três anos, se o assunto não fosse tão sério, até estaria divertido depois de ouvir a sua intervenção. Porque o Sr. Ministro vem cá, como costuma vir, com grande retórica, faz discursos vagos, diz palavras soltas, diz chavões. O Sr. Ministro de concreto não diz nada. O Sr. Ministro vem cá e sobre esta matéria de concreto nunca diz nada. E depois chega cá e diz uma coisa que eu concordo inteiramente. Diz que uma das maiores insuficiências do Portugal democrático é a falta de descentralização. Sr. Ministro, é verdade. Só que vamos chegar ao fim deste mandato por culpa do Governo e por culpa do Partido Socialista, essa insuficiência vai se manter. Essa é que é a realidade dos factos. Nós estamos a um ano do fim da legislatura. E, portanto, Sr. Ministro, contra esta matéria nada tem feito que não seja declarar boas intenções, declarar consensos que não existem. E o Sr. Ministro chega aqui e diz, há um grande consenso alargado, e o Partido Socialista também aqui frisa a questão do consenso alargado. Ó, Sr. Ministro, Câmara Municipal de Gaia, Câmara Municipal de Vizela, Câmara Municipal de Louros, Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Famalicão, Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal de Sintra, posso continuar, só que já falei de mais de 1 milhão de habitantes de Portugal. Sr. Ministro, chama a isso um consenso alargado com estas câmaras todas contra? É que não sei qual é o seu conceito de consenso alargado. Consenso alargado, tanto quanto eu sei, é um consenso alargado. Pois o Sr. Ministro diz, nós, é muito socialista, o Sr. Ministro e o Governo nem à meta chegaram, nem próximo da meta chegaram, e já falam em ir mais além. Ir mais além? Ó Sr. Ministro, concentre-se ao menos em chegar à meta, porque mais além até agora, o Sr. Ministro só tem conseguido ir nas datas. Nas datas, isso é verdade, tem ido sempre mais além e muito mais além. Pois o Sr. Ministro envia uma carta para as autarquias, contrariando o que diz no artigo 4, número 2, a linha A, da lei que aqui foi aprovada, a lei base da descentralização. E vem falar no artigo 44 como se justificasse. Não, Sr. Ministro, aconselho-se com juristas, porque não? Há um prazo na lei que está no número 2, a linha A do artigo 4, que diz que até ao dia 18 de setembro, os municípios que não queiram ter as competências em 2019 terão que se exprimir nesse sentido, terão que declarar isso. Como relativamente às 2020, até junho, não me lembro agora o dia de junho, de 2019. E é uma lei aprovada por esta Assembleia da República, o Sr. Ministro envia uma carta a aconselhar um não cumprimento da lei. Sr. Ministro, sinceramente, é incompreensível e nós não conseguimos compreender essa questão. Depois, já agora, Sra. Deputada, perdoe-me, Sr. Ministro, Sra. Deputada Maria Luz Galzinha, eu gostei de ouvir as suas palavras, porque efetivamente falava da questão do copo, o copo que está a meio, uns veem no cheio, outros veem no meio cheio, outros veem no meio vazio. Nós vemos o copo a meio. Agora, como a Sra. Deputada aqui muito bem afirmou, o Governo e o Partido Socialista é que veem um copo que está a meio como se ele estivesse cheio. Portanto, estão iludidos, estão completamente iludidos, porque não é verdade. E esse copo, além do mais, ainda vai perdendo água pelo caminho. Portanto, a grande ilusão é da parte do Governo e do Partido Socialista, não é do CDS, que há 3 anos que anda a dizer a mesma coisa e, infelizmente, muito daquilo que nós dissemos tem-se verificado e estamos muito conscientes do que está a passar e com os pés bem assentes na terra nesta matéria. E o Sr. Ministro não respondeu a nada relativamente à intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles, mas há só pelo menos uma pergunta que eu gostaria que o Sr. Ministro respondesse e que eu lhe volto a colocar. É: quando estarão concluídos todos os diplomas setoriais que o Governo se comprometeu a apresentar? Até agora apenas estão aprovados 11, apenas existem 11, e o CDS coloca esta questão ao Sr. Ministro: quando estarão todos eles aprovados e do conhecimento de todas as pessoas e de todos os intervenientes, de todas as autarquias e desta Assembleia da República, quando serão apresentados nesta Assembleia da República? E, Sr. Ministro, mesmo para terminar, eu volto-lhe a dizer uma coisa que já lhe disse várias vezes e que, infelizmente, tenho que repetir. Sr. Ministro, nós, com grande prejuízo para os portugueses, nesta legislatura, estamos perante uma legislatura perdida no que se refere à descentralização. O Governo está há 3 anos a dizer que é um dos grandes objetivos do Governo, uma das grandes prioridades do Governo, é a pedra angular da política do Governo. Sr. Ministro, passaram 3 anos, estamos quase na estaca zero, não temos consensos, houve uma comissão, mas não foi o Governo quem impulsionou, foi por impulso de partidos, o Governo não quis estudar o assunto, o Governo não quis fazer os trabalhos de casa, não se quis preparar atempadamente para depois avançar com o processo de centralização. Nós aqui várias vezes referimos isso, várias vezes chamamos a atenção para isto, e agora estamos a ver o resultado, Sr. Ministro. Estamos a ver o resultado, é uma atrapalhada, ninguém se entende, ninguém sabe para onde vai, e infelizmente é um assunto demasiado sério para que isto aconteça. E, portanto, Sr. Ministro, estamos perante uma legislatura perdida, culpa, obviamente, do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar por referir o seguinte, porque há muito que neste debate sobre este dito processo de centralização de competências que se ultrapassou o quadro do debate no abstrato e estamos a discutir um modelo e uma proposta em concreto. Eu recordo isto porque o Sr. Ministro, nas suas várias intervenções, faz sempre referência às vantagens da descentralização e aos princípios da descentralização. Nós também consideramos que o princípio da descentralização é naturalmente um princípio positivo. O problema está, e dissemos-lo desde o primeiro minuto, é perceber quais é que são as condições em que princípios, critérios e meios é que estão associados a esse processo. E a questão é que, de facto, cá toda a divergência relativamente a esta matéria, porque nós não estamos a discutir o processo de centralização no abstrato, estamos a discutir um processo concreto. E relativamente ao concreto, há, de facto, vários aspectos que falham. Falham, principalmente, e não podemos acompanhar, não só a forma como tudo decorreu no final da ação legislativa anterior, com a imposição de uma votação quer da lei da transferência de competências, quer da lei de finanças locais, que não respondem aos problemas concretos das autarquias e das populações, foi de facto de um processo em que não está identificados os meios para fazer face ao conjunto de competências que foram identificadas e que na prática configuram aquilo que o PCP tem vindo a alertar, não é uma descentralização de competências, é uma desresponsabilização por parte do Governo e é uma transferência de encargos para os municípios. Aliás, o próprio Presidente da República faz referência a estas questões com preocupação na nota que foi tornada pública. Conhecemos
depois no período de verão, de facto, aspectos que eu diria e que nós também tivemos a oportunidade de expressar a nossa opinião, que configuram não haver seriedade nem rigor em todo este processo. Então, Sr. Ministro, são parceiros da DGAL ou interpretações até do próprio Secretário de Estado ou do Sr. Ministro, com todo o respeito, naturalmente, mas não sobrepõe à lei que foi aprovada na Assembleia da República. E aquilo que nós vimos foi, de facto, parceiros, declarações, até cartas dirigidas às próprias autarquias a aconselhar, a dizer para que as autarquias não cumpram a lei. Com que base legal? Há, de facto, aqui uma intervenção abusiva por parte do Governo, por parte do Sr. Ministro e sem qualquer fundamento legal para a sua realização. Aliás, levando até que as próprias autarquias para a inação e para que não tomassem as deliberações de acordo como estava previsto na lei, quer em defesa da autonomia do poder local democrático e em defesa dos interesses das populações. De facto, não podemos deixar de registar a facilidade com que o Governo incitou as próprias autarquias a não cumprir a lei e este é um aspecto que nós consideramos de enorme gravidade. Há também uma grande falta de seriedade em todo o processo, quando já fiz referência naturalmente.
Sr. Deputado, agradecia que fizesse um pouco mais de silêncio, por favor. Faz favor, Sr. Deputado. Seja por quem for, é por nós todos. É por nós todos. Faz favor, Sr. Deputado.
Já fiz referência à falta de garantia de assegurar as condições para o exercício dessas mesmas competências, remetendo para diplomas setoriais que, por sua vez, remetem para portarias e outras regulamentações. E, Sr. Ministro, também não é verdade que este processo é um processo consensual. Ele não foi consensual na Associação Nacional de Municípios, não está a ser consensual dentro dos municípios, aliás, já foram inclusivamente dados vários exemplos, mas deixo reiterar, não só há municípios que tomaram a deliberação de rejeição das competências para 2019, como muitos municípios também tornaram público a preocupação com o fato do conjunto dos meios não serem garantidos no que diz respeito a este mesmo processo. E aquilo que fica muito claro, e estamos a falar de municípios, alguns geridos pelo PS, outros pelo PSD, próprios autarcas do PS e do PSD e naturalmente também da CDU, mas que efetivamente não se reveem neste processo e que têm todas as dúvidas sobre a sua concretização. Mas, Sr. Ministro, há um aspecto aqui que também não podemos deixar passar em claro. Então, o Governo refere que este dito processo de descentralização, e dá toda a importância a ele, e está a correr esse processo. E vem agora enviar cartas às autarquias a propósito de um programa que ninguém coloca em causa, naturalmente, a garantia da saúde oral nos centros de saúde tem sido uma coisa que nós nos debatemos, mas é uma responsabilidade do Governo. Mas remete para as autarquias para que estas assumam responsabilidades e encargos para a concretização de um programa. Então, há um processo de descentralização a decorrer, dito pelo Governo, dito de descentralização, e ao mesmo tempo continua o Governo à peça, porque isto é pesca à linha que está a acontecer, Sr. Ministro, junto das autarquias para que se substituam ao Governo e para que assumam responsabilidades que são do próprio Governo. É importante que estas, aliás, isto é profundamente inaceitável, como é inaceitável os processos com as escolas e que para que o Governo faça aquilo que são as suas competências no que diz respeito à requalificação das escolas, só faz nos sítios onde as autarquias substituem ao próprio Governo. Isto é, eu diria, profundamente inaceitável e demonstra, de facto, um alijar das responsabilidades do Governo no que diz respeito ao seu conjunto de atribuição e de competências. Todo este processo, mais do que a forma, de facto, profundamente incorreta e de uma imposição que ela só viu a lei só viu a luz do dia porque o PSD votou favoravelmente. Vem aqui fazer críticas, mas tem todas as responsabilidades naquilo que está a acontecer. Mas mais grave do que isso é, de facto, o conteúdo. E o conteúdo do que está aqui no concreto é a desresponsabilização do Governo de funções sociais fundamentais, degradação de serviços públicos, mas também uma transferência de encargos para as autarquias. É isso verdadeiramente que está em curso. Uma transferência de encargos para as autarquias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos passar agora ao período de resposta do Governo, cerca de 25 minutos. Senhores deputados, vamos conseguir prosseguir com a audição? O Governo terá cerca de 25 minutos para responder às questões colocadas pelos parlamentares. Senhor Ministro, Eduardo Cabrita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todas as senhoras e senhores deputados que intervieram nesta fase do debate e que, nessa medida, contribuíram construtivamente para que possamos aqui aprofundar um processo esclarecendo aspectos relevantes que foram colocados aqui por todas as bancadas. E queria dizer-lhes que o que é essencial neste processo é exatamente registar o consenso que todas as bancadas afirmaram ter de empenho no processo de descentralização, esperando que, senhora deputada, senhoras e senhores deputados, esperando que se passe daquilo que é a teoria geral de uma descentralização sempre esperada e sempre adiada para um debate concreto sobre a sua execução, sobre a sua realização, sobre a forma de acompanhadamente avaliarmos o desenvolvimento do processo, aferirmos os riscos, corrigirmos os eventuais erros. Tudo isso só é possível efetivamente descentralizando. Aquilo que eu não aceito é que não se cumpra a Constituição nesta matéria. Aquilo que eu não aceito é que a participação das autarquias na gestão das receitas de Estado, seja em Portugal de cerca de 14%, quando a média na União Europeia é de 25%, ou que a sua participação naquilo que é o emprego público seja de 17%, quando a média europeia é de 35%. Sim, o Governo acredita estruturadamente que esta é uma grande reforma de Estado, que permitirá governar melhor, permitirá servir melhor os portugueses. Permitirá, antes de mais, confiar na capacidade local, em todas as áreas que estão identificadas no processo de descentralização. A subsidiariedade significa a tomada de decisões, a execução de medidas de política pública, com um acompanhamento, com uma proximidade aos destinatários, com um escrutínio da forma de exercício do exercício de competências de decisão política, que não é possível fazer relativamente a estas matérias a nível central. Sim, senhoras e senhores deputados, o Governo que acredita profundamente que, tendo aliás um Primeiro-Ministro que a sua experiência de autarca reforçou a convicção no papel central do processo de descentralização para a qualidade das políticas públicas, que não só assim servimos melhor os portugueses, como permitirá ao Governo concentrar-se naquilo que, a este Governo e aos futuros Governos, concentrarem-se naquilo que é a sua efetiva função e, nessa medida, terem condições descentralizando para também governarem melhor. Em segundo lugar, isto não significa nenhuma desresponsabilização. E há aqueles que dizem que ou criticam a perigosíssima municipalização de funções do Estado e a seguir falam numa desresponsabilização, bom, convém que pelo menos tenham uma linha coerente de crítica e não as duas em simultâneo, como em algumas intervenções vimos por aqui aparecer. O que é decisivo nesta matéria, e aí o debate é legítimo, e aí é legítima até, num debate sério, que haja uma diferença de pontos de vista, é decidirmos se, relativamente a determinado tipo de decisões, se a melhor forma de servir os portugueses, se a melhor forma de prosseguir políticas públicas é tomar a decisão a nível nacional, a nível regional, a nível metropolitano, a nível intermunicipal, a nível do município ou até ao nível da freguesia. É legítimo que este Governo, ou qualquer Governo, entendam que uma matéria, pela sua natureza, deve ter uma característica intermunicipal e outras entendam que deve ser colocada em cada um dos municípios. E há aí certamente um debate que não é um debate encerrado. E é um debate em que, por vezes, até a evolução e a experiência levará a que se tomem hoje decisões que são diferentes daquelas que poderiam ter sido assumidas há 10 ou há 20 anos atrás, aprendendo, aliás, com a experiência de outros. Em segundo lugar, é necessário transparência. Transparência quer no quadro global da assunção de responsabilidades. E aí, manifestamente, o debate é com as associações de autarcas e é com a Assembleia da República, pela competência que tem, competência legislativa que tem nesta matéria. Bom, não é um debate município a município, esse sim seria um debate de pesca à linha. Não é um debate município a município sobre como exercer esta ou aquela competência. Não, o que nós queremos é consagrar um modelo e assumir que esta é uma fase de um processo que deve ir mais além noutras fases, em que matérias que não foi possível neste momento, porque os municípios disseram não estamos em condições de assumir ainda este tipo de responsabilidades, ou porque a sociedade portuguesa não está madura para esse debate, que devemos deixar esse debate para um outro tempo. É por isso que temas como a regionalização são temas que estarão na agenda da comissão que acabou de ser constituída, ou a função das áreas metropolitanas. Esse debate deve ser feito sem tabus, sem fantasmas. E acho que a Assembleia da República esteve bem ao aprovar uma lei e esteve bem ao constituir uma comissão que integra um conjunto de personalidades muito qualificadas, com experiências muito diversas, mas personalidades muito qualificadas que certamente irão valorizar esse debate e irão fazer com que as suas conclusões, as conclusões dessa comissão independente, sejam elementos essenciais daquilo que não é possível já fazer nesta legislatura, mas que deve ser agenda de um processo que não é um processo que acaba aqui. Segundo lugar, este é, assumimos sempre, um processo gradualista. Não podemos estar aqui a dizer que aquilo que também vimos aqui em algumas intervenções, em que na primeira parte da intervenção falam de um atraso, de uma demora, de um governo que perdeu tempo, e depois na segunda fase da mesma intervenção, o mesmo senhor ou senhor deputado fala do atabalhoamento, da pressa, da precipitação, da falta de esclarecimento, seja lá do quê. Bom, é essa um pouco a pecha que leva a esta doença grave da administração portuguesa, que é o centralismo. É porque, de facto, a descentralização é como um bolo, não é possível ter opinião sem o provar. Não há aqui uma avaliação estritamente teórica sobre aquilo que é um processo de profunda reforma do Estado. E por isso olhemos com atenção para algumas das questões legitimíssimas que foram aqui colocadas. Estamos a falar de um processo gradualista que está assumido na lei que foi aprovada pela Assembleia da República, e não a vou discutir, estamos aqui para cumpri-la, para executá-la, que estabelece, nós gostaríamos que tivesse sido em 4 anos, não, só foi possível ser em 3, vamos olhar para o futuro, eu não recrimino ninguém por isso, é em 3 anos, ao longo deste mandato autárquico, que as autarquias, em função da sua preparação, em função das suas prioridades, em função do seu empenho, dirão até 2021 quais são as áreas destas múltiplas competências a descentralizar que gradualmente querem vir a assumir. E, portanto, não há aqui nenhuma relação dramática com nenhuma autarquia do país. Há uma relação exemplar com as estruturas que as representam. E não pode ser de outra maneira, nós não podemos ter aqui uma discussão casuística. Temos uma discussão casuística se estivermos a discutir uma estrutura, um problema concreto, seja do Seixal, do Porto ou de Portimão, para falar dos municípios de alguns dos senhores autarcas, autarcas também já foram ou são, mas dos senhores deputados que usaram aqui da palavra. Mas quando discutimos este quadro em geral, não podemos deixar de o fazer com aqueles que têm a legitimidade institucional para tal e num quadro geral e sem definir aqui, sem fazer aqui diferenças que seriam, aliás, absolutamente incompreensíveis, inaceitáveis no tratamento de municípios. Para este processo, Melgaço ou Alcoutim, Barrancos ou Alfândega da Fé valem tanto como Lisboa, Porto ou Coimbra. Neste quadro que estamos a falar de aquilo que é um quadro global de um processo que achamos profundo de descentralização e não há aqui, neste processo, municípios de primeira e municípios de segunda. E por isso, as deliberações de que alguns aqui falaram, bom, são respeitáveis manifestações de vontade política, bom, que valem por si, porque o que a lei diz é que a tomada de posição sobre a assunção destas responsabilidades a transferir se faz à medida que os diplomas sectoriais venham a ser assumidos. E, portanto, as tomadas de posição que foram assumidas, porque serão tomadas de posição legítimas enquanto vontade política, bom, eu diria relativamente à lei quadro, tão legítimas como todas as posições que foram tomadas aqui em julho passado, quer dos partidos que votaram a favor, dos que votaram contra ou daquele que se absteve. São todas elas politicamente inteiramente legítimas e respeitáveis. Face à lei, quem deliberou não sabia sequer, senhoras e senhores deputados, não sabia sequer, ouvi-os com toda a atenção e respeito, não sabiam sequer sobre aquilo que estavam a deliberar e, portanto, eram deliberações em si politicamente legítimas, mas em si juridicamente inúteis e administrativamente destituídas de qualquer validade. Passemos, e portanto, aquilo que eu respeito os municípios que digam, bom, só em 2021 é que estaremos em condições. Ou não gostamos de descentralização, temos uma visão centralista da organização do Estado, achamos que tudo deve ser responsabilidade da administração central, e só quando for absolutamente obrigatório por lei é que exerceremos essas competências. Bom, felizmente não é essa a posição da generalidade dos municípios portugueses e das suas associações, que assumiram, foi o vice-presidente Ribal Esteves que o disse, este foi um acordo histórico, o que temos nesta matéria. Quer o Presidente da Associação de Municípios, quer da Associação de Freguesias, disseram publicamente, recentemente, que o que nós precisamos é de tempo, a lei foi publicada, foi aprovada a 17 de julho, se não estou em erro, na sua votação final global. Foi publicada a 16 de agosto. Bom, e são as associações de autarcas que nos dizem precisamos de mais tempo para trabalhar aqui alguns aspectos de alguns dos diplomas. É nesse quadro, sem nenhum drama, em que nós nos encontramos. Questões concretas que foram aqui colocadas. Sr. Deputado António Costa e Silva, sim, nós vamos identificar nas áreas em que há transferência de recursos efetivos de orçamentos da estrutura central de Estado para a ação local, vamos identificar município a município. Uma coisa é a teoria geral, que é o que está na lei, outra coisa são os valores globais, outra coisa é concretamente de município a município, a quanto é que corresponde a dotação para cada uma dessas competências. Segunda questão concreta que coloca aqui, ponto de situação, o ponto de situação é de trabalho intenso, diria que quase todos os dias há reuniões, existem reuniões com a Associação de Municípios relativamente às matérias que estão a ser encerradas, felizmente, naturalmente, cada vez menos. Há 11 diplomas aprovados neste momento em Conselho de Ministros. Alguém perguntou, então e quando é que é aprovado o último? Ah, não, isso nunca me viram dizer isso. Quando é que é aprovado o último? Primeiro, não tem sentido nenhum, seria absolutamente especulativo estarmos a fazê-lo. O Orçamento de Estado o que é que dirá? Bem, o Orçamento de Estado criará as condições para que, ao longo do ano de 2019, em função dos diplomas sectoriais aprovados e em função da vontade dos municípios, os recursos que seja necessário fazer chegar aos municípios o sejam e que os ministérios estejam autorizados a proceder às transferências diretas para os municípios dos recursos necessários para o financiamento das matérias identificadas. Senhora Deputada Berta Cabral, uma das matérias que enunciou da habitação, até por consta do comunicado, foi aprovado, aliás, no último Conselho de Ministros. Quanto e, portanto, há aqui, senhores deputados, senhor deputado Santinho Pacheco, uma total transparência deste processo, quer quanto a uma lei que provavelmente deve ter sido a lei mais discutida desta legislatura aqui na Assembleia da República, quer no processo de debate com as associações de autarcas, quer agora, quer nos anteprojetos que foram conhecidos atempadamente e sujeitos à crítica desta Comissão Parlamentar, quer no acompanhamento que a Assembleia da República irá fazer. E, portanto, Sr. Deputado João Vasconcelos, Sr. Deputado João Vasconcelos fala dos diplomas que, ou melhor, fala daquilo que é a posição da Associação Nacional de Municípios, é a proposta da Associação Nacional de Municípios sobre os mecanismos de acompanhamento de dois dos diplomas que ainda não estão aprovados e que, portanto, que o debate está em aberto, é a Associação Nacional de Municípios nessa tomada de posição, julgo de há uma semana atrás, aproximadamente, de uma ou duas semanas atrás, que o expressou, e pergunta-nos a seguir, então, e o que é que já está feito do cumprimento desse diploma? Sr. Deputado, vamos lá ver se nos entendemos. Nós não podemos estar a ser criticados de estar a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios, como é mandato da lei, como é mandato da Lei Quadro, trabalhar com a Associação Nacional de Municípios todos os aspectos e aprovar diplomas na sequência de um trabalho intenso e depois estar-nos aqui a perguntar comissões, mecanismos de acompanhamento, da concretização, sim, vão existir. Sim, vão existir. E não excluem nenhuma estrutura municipal. As assembleias municipais têm as suas competências próprias, mas existem já hoje estruturas, como os conselhos municipais de educação, como os conselhos municipais de segurança, como existirão na área da saúde também estruturas paralelas, similares, não é paralelas, estruturas homólogas na área da saúde, que acompanharão especificamente o que se vai fazer em cada uma dessas áreas. Não é possível acompanhar a descentralização na educação sem que os presidentes dos agrupamentos educativos tenham uma palavra a dizer e traduzam, porque eles não são membros da Assembleia Municipal, pelo menos por direito próprio, nessa sua qualidade. E, portanto, prevê-se, de facto, o reforço dos poderes dos Conselhos Municipais de Educação, tendo, aliás, estruturas restritas, estruturas mais operacionais, que permitam acompanhar, e nessas estruturas estarão os presidentes de todos os agrupamentos do Conselho, para que, com a autarquia, possam acompanhar a par e passo como é que este processo está a decorrer. São estes princípios que... Como é que se faz é exatamente relativamente a isso que há questões técnicas e há soluções que foram propostas com toda a legitimidade pela Associação Nacional de Municípios, que diz no fundo o seguinte: nós estamos inteiramente de acordo com a lei que foi aprovada na Assembleia da República. Saudamos. Achávamos, aliás, devia ter sido aprovado antes, mas muito bem, foi agora. Agora, é preciso que, em Portimão, se possa acompanhar concretamente, saber quais são as consequências que tem no município de Portimão. O senhor deputado, enquanto vereador, ou os senhores membros da Assembleia Municipal terão, naturalmente, enfim, no legítimo exercício das vossas competências, toda a capacidade de acompanhar, não é isso que está em causa. Mas é necessário que na área da educação outros participem, senão estaríamos a fazer isto, também ouvi dizer isto aqui, à margem da comunidade educativa. Não, nós queremos fazer, descentralizar para reforçar a autonomia das escolas. A descentralização é o maior aliado da autonomia das escolas, porque é a nível local que a comunidade educativa, em ligação com a sua autarquia, pode melhor afirmar aquilo que são os projetos pedagógicos, aquilo que é a sua visão. Bom, a Sra. Deputada Álvaro Castelo Branco foi pouco criativa aqui hoje, eu diria que, e não trouxe nada de novo para este debate, mas tendo sido, ou sendo ainda autarca do município do Porto, eu diria que é um município, não é, mas já foi, e conhece bem o município. Eu diria que este é um processo que não começa aqui e não acaba aqui. E, portanto, quando no tempo em que apoiava um governo se queria privatizar os transportes coletivos do Porto, aquilo que o atual governo fez foi colocar as autarquias da área metropolitana do Porto no centro da decisão. No centro da decisão, descentralizando essa que é uma das maiores competências em matéria de mobilidade urbana, que é a gestão, e de, para quem tem a gestão do território. E aquilo que podemos dizer hoje é que, com o envolvimento de todos os municípios da área metropolitana do Porto, sobretudo com o envolvimento dos 6 municípios que têm responsabilidades, porque beneficiam diretamente da ação dos STCP, bom, hoje há uma gestão de proximidade. E é correto que a gestão dos transportes do Porto seja decidida no Porto e municípios revizinhos e não na Rua do Século. Temos uma firme convicção nessa matéria. Ou o reforço das competências das polícias municipais, também, para falar de uma área em que tenho atualmente a responsabilidade, em Lisboa e no Porto. E, portanto, esses são saltos históricos em matéria de descentralização que não estiveram à espera destes diplomas. Como noutras áreas, iremos mais além, isto é, se há municípios que dizem, disse o município de Cascais, em que o CDS participa na gestão, queremos assumir, achamos que deveria haver mais, mas o que dizemos é que queremos assumir todas as competências que o Governo queira descentralizar e estamos disponíveis para, por acordo, assumir outras para além dessas. Eu saúdo muito essa perspectiva construtiva de municípios que querem ir, acham que este é um passo importante, mas que dizem que queremos ir ainda mais além e estamos em condições de dar já esse tipo de passos. E, portanto, é neste quadro que nós nos colocamos. E, por isso, senhora deputada Paula Santos, convém estar de acordo sobre os princípios, e os princípios são aqui verdadeiramente, mas, como diz, estamos totalmente de acordo que não basta ficar pelos princípios, é preciso ir mais além. É preciso não só dizer que gostamos da Constituição, mas é preciso dizer, afirmar efetivamente o que é que significa o princípio da subsidiariedade. Não se pode defender a subsidiariedade e dizer que tudo é competência central. Não. Ao Estado o que cabe assegurar é a igualdade de oportunidades, a defesa da qualidade do serviço público, a defesa de que os portugueses têm, no acesso àquilo que são funções sociais do Estado, os mesmos direitos. Mas é a Constituição que determina que a subsidiariedade, a autonomia local e a descentralização democrática da administração pública apontem para que, tão longe quanto possível, estas competências sejam decididas a nível local. E estamos a falar quer na tomada de decisões relativamente a áreas como estas que aqui estamos a falar. Gerir património do Estado, património cultural, que está abandonado, é mais fácil dizer, deviam guardar, deviam investir. Não, a certeza que eu tenho é que, a nível local, esse património nunca será abandonado. A nível local, esse património será valorizado e acreditamos claramente nessa capacidade a nível local. E por isso, a reforma da lei, a identificação setor a setor, a identificação setor a setor, daquilo que são e o orçamento para o qual o PCP contribuiu para a sua aprovação, permitiu já em 2018 as maiores transferências para as autarquias locais. Permitiu que em 2018 se tivesse já transferido mais do que foi transferido em 2011. E a Lei de Finanças Locais, que a Assembleia da República acabou de aprovar recentemente, permitirá aqui um processo não só de clarificação dos recursos financeiros necessários para a concretização do processo de descentralização, mas permitirá também um aumento das transferências de recursos gerais para os municípios e um aumento da autonomia local, que certamente serão decisivos para confirmar, para que os municípios possam exercer todas as novas competências e possam ser parceiros em todas aquelas áreas em que queiram ir mais além. Sim, os municípios que assumiram equitativamente responsabilidades na requalificação de escolas são decisivos para mudar as condições de acesso à educação. É por isso que centenas de escolas estão a ser requalificadas no país com a participação dos municípios, como dezenas de centros de saúde estão a ser recuperados. Aqueles que não o fizeram deixaram as suas populações ficar para trás. É isso que deixaram ficar para trás. Os portugueses fizeram as suas escolhas e hão de fazê-lo no futuro novamente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está cumprida a nossa audição. Queria agradecer mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel e ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita terem vindo à Comissão para prestar esclarecimentos. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo de 2 minutos para nos despedirmos do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado e depois recomeçaremos a reunião.